Eu sou a Inês Gaia e este é o meu podcast. Sejam muito bem-vindos à nave do autoconhecimento.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nave. Pois é, que na semana passada não houve episódio, porque, olha, lá está, ainda vai dar aqui um tema de conversa para o meu convidado de hoje. Mas hoje estamos de volta, estamos agora aqui todos juntos e assumidos, aqui com a minha barriguinha. Já estamos quase no final da temporada, porque eu também já estou assim a ficar num ponto que já me apetece mais sopas e descanso. A verdade é essa, mas ainda temos uns episódios pela frente com convidados extraordinários. E antes de vos apresentar o meu convidado de hoje, vou apresentar o livro da semana, que é mais um livro da Micaela Oven e do Pedro Vieira. Eu há pouco estava a comentar que eles fizeram aqui um mega projeto, porque num curto espaço de tempo, acho que já é o terceiro livro que estou a apresentar deles. E este livro chama-se Tu Fazes a Diferença, é dirigido, parece-me a mim, mais a adolescentes, a rapazes e a raparigas. São histórias inspiradoras para desenvolver empatia, coragem e amor próprio para rapazes e raparigas que por vezes se sentem inseguros e duvidam das suas capacidades. Então, mais um livro dirigido aos jovens e que bom que o Pedro e que a Micaela se têm dedicado a esta missão tão nobre. E pronto, e está apresentado o livro, o link também vai seguir na newsletter. E agora sim vou apresentar o meu convidado, que na verdade dispensa apresentações. Estou muito contente de ainda o ter trazido esta temporada. Faltava cá ele. Ele dispensa apresentações, foi o meu segundo convidado na primeira edição da Nave, ainda quando eu ainda estava a descobrir o que é que eu queria fazer com este novo modelo, molde, desenho de podcast. É coach, autor, empreendedor, pai de três mulheres lindas, esposo de uma mulherão, também já agora, e ajuda muitas pessoas a descobrirem o seu propósito de vida com ferramentas incríveis. E é sobre isso tudo que eu hoje quero falar contigo, Mário. Obrigada por estares cá de novo.
Obrigado por me teres convidado. Esqueceste de uma coisa muito importante. Trazeste para aqui as minhas 50 roseiras.
Ah, okay? É verdade.
É muito importante.
Lembro-me
também
da primeira vez que estivemos juntos que me trouxeste uma rosa. Foste tão querido. Mesmo. Lembro-me e adoro ver-te lá na tua estufa, quando tu mostras um bocadinho do que tu lá plantas e das práticas que lá fazes, com os pés na terra. Gosto mesmo muito dessa partilha que tu fazes em tua casa e que nos recordas muito do quão importante é ter a natureza por perto.
Sim.
Não é? Sim. Tu já te mudaste há muito tempo para o campo. Eu sei que tu vieste da cidade também, salvo erro. Vocês moravam em Lisboa ou em Cascais?
Morávamos perto de Cascais, sim. Uhum. E viemos para o campo porque decidimos que as nossas filhas, na altura, não deveriam continuar a frequentar uma escola alternativa Waldorf e deviam passar para outra escola. Uhum. Então, essa escola situava-se fora da cidade, ali na zona do campo, e decidimos mudarmos para o campo. Portanto, estamos a falar
em... Que engraçado, vocês decidiram que elas não iam continuar na Waldorf.
Sim.
Normalmente eu ouço muitos pais dizerem que os filhos não vão continuar na escola normal e vão passar para a Waldorf.
Sim.
Porquê que tu quiseste tirar as tuas filhas da Waldorf? Porque já tinha acabado aqueles primeiros anos de escolaridade ou foi por outra razão?
Bom, elas saíram de uma escola Waldorf para outra escola Waldorf.
Ah, ok.
No entanto... Eu tenho três filhas, comprei-as baratinho, não estou a brincar. Tenho três filhas que escolheram nascer connosco, não é? E elas, ao sexto ano, a primeira que agora tem 20 anos, fiz 20 anos a semana passada.
Exato, está linda,
tá linda. A Zoe está linda. E ela, ao sexto ano, decidiu, eu não quero continuar neste sistema de ensino. Portanto, ela desde que entrou num sistema... escolar, desde os seus 12 meses, talvez, ela andava sempre no regime Waldorf. Então ela tomou a decisão: não, eu não quero continuar aqui, eu preciso de outra coisa. Ao sexto ano ela mudou-se, a segunda ao sexto ano mudou-se, e a terceira, e andavam os três na mesma escola, atenção, e a terceira ao quinto ano mudou-se. Portanto, isto para mim é o mais importante, que é respeitar o que é que elas querem fazer e não obrigá-las por causa do meu mapa-mundo, por causa do meu nível de crenças e valores, estás a ver?
E, portanto, isso é brutal.
Estarmos abertos a, espera lá, o que é que tu queres? Queres experienciar aquilo? Epá, eu não acredito muito naquilo, Mas se tu queres experienciar, vais experienciar. Porque tu precisas experienciar. É o teu ser que te está a pedir. Então é este o jogo, que é... Nós viemos de Cascais para o meio do campo e passado uns anos, agora temos que as levar do meio do campo para Lisboa, estás a ver?
Exato, porque cada uma pratica as suas artes, sim, sim. Está na sua, a explorar os seus dons.
Sim. Sim.
Mas o mais bonito é vocês continuarem lá para elas, isso é que é bonito.
Sim,
não é?
Sim. Isto é muita arte da Sandra. A Sandra é que tem mais esta força de
uhum.
familiar.
Sim, sim.
A Sandra Matos ela tem uma tatuagem que a representa muito bem, que é a mãe
é
terra,
matriarca,
Gaia.
Né?
É matriarca, é isso. Uhum. É matriarca. É mesmo.
Que sustenta, não é? Aquela
mesmo,
rede.
É, tem mesmo aquela energia de sustentação, é verdade.
É muito lindo ver-vos, ver a vossa dinâmica e também a forma, vocês arranjam sempre uma forma, dentro, obviamente, dos vossos limites, de mostrar isso, né? Mostrar essa dinâmica, a dinâmica familiar, o quão importante é a opinião de cada uma, o quão importante é a vossa viagem em família,
uhum.
que vocês partilham sempre. Uhum. Eu vou acompanhando e eu sinto que isso é muito inspirador para quem vos acompanha também.
Uhum.
Acompanhar um bocadinho, eu sou apologista de nós, que somos de alguma forma, sei lá, professores, ou de alguma maneira estamos aqui a partilhar
uhum.
As nossas ferramentas com os outros, sou apologista de nós mostrarmos uma framezinha também daquilo que é a nossa humanidade,
sim.
as nossas vulnerabilidades, a nossa família, dentro dos nossos limites de intimidade e privacidade, obviamente, que é sempre um frame.
Kibi.
É sempre
sim,
um framezinho,
sim, sim,
daquilo
sim.
que... É 10%, né? Ou 5% daquilo que é o real da nossa vida. Mas é bom porque eu sinto que as pessoas também olham e também sentem alguma permissão dentro delas para elas próprias também viverem a sua humanidade e a sua vulnerabilidade.
Sim,
né?
Sim. Porque eu acredito no mundo do desenvolvimento pessoal, já desde há vários anos, as pessoas... Tem a tendência muito de endeusar.
É por isso, exatamente,
não é?
Por isso.
Endeusar. Uhum. Endeusam o formador, endeusam o coach, endeusam o facilitador.
Uhum.
E esse endeusamento é uma arte de enamoramento, mas a base é porque falta alguma coisa. Se tu só endeusas alguém quando te falta algo. E
uhum.
quando tu vês no outro aquilo que não tens.
Uhum.
Não é? E este endeusamento é perigoso. E não é real.
E não é real.
Então, eu acredito muito naquela prática de quando me criticam à séria e me dizem, pá, tu és um vilão. Entendes? Tu és um vilão, tu és um aldrabão, tu és um mentiroso, não é? Eu sei que não sou aquilo.
Claro.
É um lado. Por outro lado, quando me dizem, pá...
És maravilhoso, mestre.
Meu mestre.
Aia, pá.
És um Deus, eu admiro-te tanto.
Isso ainda é mais assustador.
E eu sei que eu não sou aquilo.
Uhum.
Portanto, eu não sou o vilão, nem sou o Deus.
Uhum.
Bem, eu sou o micro que está no meio. Eu sou
És uma pessoa.
A personagem, o humano,
uhum.
com falhas, não é? Com erros, com luz, com sombra, que estou aqui no meio.
Uhum.
Não sou perfeito, sou um ser imperfeito. E isto é importante trazer para, na minha opinião, para trazermos enquanto mensagem, para sairmos daquele estado luminoso em que é cada vez mais vendável hoje em dia.
Sem
E que eu
dúvida.
lhe chamo-lhe espiritualidade de plástico.
Sim.
Estás a ver?
Uhum.
Que
É uma imagem muito clara, é
é
exatamente isso.
superficialidade pura
Uhum.
sobre uma coisa que não existe. O
Uhum.
que existe é o eu autêntico, e o eu autêntico é sombra e luz.
Claro, é feito de tudo.
Now,
E essa superficialidade que tu falas, eu sinto que continua a ser um jogo de egos que só serve para alimentar os egos, tanto dos que seguem e que vão por aí, tanto da pessoa que está a liderar, esse movimento. Ou seja, acaba por ser um jogo um baile de máscaras.
sim.
Sabes? Em que cada um quer a máscara mais bonita para se apresentar o melhor possível,
Sim.
e isso às vezes está muito de forma muito subliminar.
Sim.
E eu às vezes encontro isso em ambientes onde antigamente achava que não ia encontrar. Agora menos coisas me surpreendem do que antes, né? A gente vai experienciando e vai andando e vai vendo mais coisas, né? Mais diversidade. E às vezes eu sinto, por exemplo, até a malta das cerimónias e, sabes?
Sei.
Pronto, eu estou a partilhar contigo porque sei que ambos também percorremos esse caminho.
Uhum.
E às vezes num sítio onde se fala tanto, né, de humildade e não sei quê e tal, às vezes noto uma... É uma coisa nova agora que é uma humildade, é um ego mascarado de humildade. Né? Que está ali tudo muito humilde, mas não está. Não sei se me faço entender,
sim,
sabes?
É a espiritualidade plástica.
É isso, sabes? É aquela coisa do ah, porque eu já fiz, eu já fui, e eu já fiz 300 mil coisas, e então há ali uma arrogância,
sim,
né?
Sim.
Meio disfarçada e que.
Mas é ótimo que isso aconteça para reconhecer isso, para que eu me pergunte a mim mesmo. Onde é que eu já fiz ou faço?
Exato.
Essa é a grande questão.
Uhum.
Porque se o outro me está a mostrar e eu me sinto incomodado, quer dizer que eu já fiz ou faço. E
Exatamente.
agora o outro está-me a mostrar uma oportunidade para eu trabalhar.
Yeah.
Estás a ver? Onde é que eu sou superficial?
Uhum.
Onde é que eu vendo plástico? Essas são as grandes perguntas se eu me sinto incomodado.
Claro.
E acredito numa coisa. Eu às vezes sinto-me muito incomodado.
Porra, também eu. Também eu, sabes? E questiono-me. Questiono-me, tipo, o que é que nós. E eu acho que esta questão do nos questionarmos tem que estar sempre lá. Eu não perco um daqueles documentários de gurus. Acho que é importante perceber até onde pode ir a loucura de uma pessoa que está a liderar pessoas ou a loucura das pessoas que seguem essas pessoas. E questiono-me muitas vezes sobre isso que tu estás a dizer, sabes? Aonde é que eu também poderei estar a manipular alguém, a não ser honesta comigo nem com o outro. E esse questionamento constante tem que estar lá sempre.
A julgar.
Uhum.
A
A
julgar.
julgar o
A
outro.
julgar.
Sim.
Porque isto é este é um grande desafio. Eu posso dizer que nós temos, mas eu só posso falar em meu nome.
Claro.
Portanto, o nós sou eu. É um grande
Claro.
desafio que eu tenho, que é colocar-me no centro e deixar-me de assunções e deixar-me de preconceitos e deixar-me de perceções e deixar-me de mastigar mentalmente sobre o outro. E isto é um exercício diário. Isto não acontece num retiro, somente. Isto é um exercício diário. Entendes? Sempre que há incómodo, existe projeção. E portanto, quantas vezes é que eu me sinto incomodado por dia, com quem e com o quê? Esta é uma pergunta poderosa que eu me posso fazer
Claro.
para eu trabalhar em mim. Porque o outro só me mostra aquilo que eu preciso trabalhar.
Claro, o outro é sempre um espelho, não é? Para o bem e para o mal.
E isto,
Nosso.
sim. E isto é, para mim, eu adoro, adoro. Eu sou fascinado pelo trabalho da sombra. E uma das intenções que eu coloquei este ano, eu sei que as pessoas colocam muitas intenções, né? Ganhar mais dinheiro, ter um corpo fit. Eu também quero isso. Como é óbvio.
Qual foi a tua
Mas
intenção
uma das minhas
deste ano?
intenções é que se mostrem rápido as minhas máscaras. Entendes? Que se revelem rápido as minhas máscaras. Para eu lidar mais rápido com a minha dor. Com a minha sombra. Entendes? E isto não é um processo fácil.
Não, mas eu acho que é o único, eu acho que é o único caminho na realidade para tu ires. Esta semana tive uma aula com os meus alunos em que falávamos do ego e eu tenho muito esta postura em relação ao ego de não demonizar o ego. Porque o ego vai nasceu e vai morrer connosco e precisamos dele para nos proteger.
Isso é fonte de sofrimento. A
Exato.
demonização do ego é a fonte de sofrimento.
Sim. Mas ainda há muitas teorias que defendem essa
Sim,
aniquilação.
sim. Ego
Uma separação.
essência. Gene. What?
Mas o que nós falávamos e o que nós discutíamos nessa aula era exatamente essa questão de. Tudo o que nós na realidade estamos aqui a fazer neste trabalho de autoconhecimento, etc., é simplesmente aprender a conhecer todas estas formas em que o ego se apresenta, não é? Para nos proteger desta situação, para podermos cada vez mais ser observadores e ir negociando com todas as nossas partes. E quando estavas agora a partilhar que as minhas sombras se revelem, né? Que as minhas marcas se revelem o mais rápido possível, para que tu possas negociar o melhor possível com elas.
E sentá-las, essas partes, e integrá-las em mim. Porque o afastamento do ego leva à resistência. E sempre que uma pessoa resiste, sofre. Porquê? Porque cria fricção. Sempre que existe fricção interna, é sinal que existe resistência a. E sempre que existe resistência a, quer dizer que eu estou a combater algo. Esse algo está sempre dentro. Não é? Então, o que é que eu estou a combater? Eu estou a combater a opinião dos outros. Eu estou a combater com o que os outros têm, a comparação. Eu estou a combater com a minha pouca inteligência. Ou seja, e isto vai-se revelando, não é? É uma luta diária, de desgaste diário.
Certo.
Portanto, porquê? Porque eu não aceito o meu ego. Então, a partir do momento em que eu integro aquilo, eu aceito-me. Aceito não só o meu amor, mas aceito a dor. Aceito a sombra. E integro aquela parte em mim. Não é? E isto nasce de ilusões muito densas e muito fortes. Uma ilusão muito linda, que nós todos acreditamos. Nós queremos ser amigos de toda a gente. Foda-se, achas que eu quero ser amigo de toda a gente? Porque se eu for amigo de toda a gente, o que é que acontece? Eu não consigo ser quem sou. Eu não quero ser amigo de toda a gente. Hello, eu quero.
Às vezes é o querer que toda a gente, ou que ninguém tenha nada a dizer sobre ti. Agradar a gregos e a troianos.
Isso é o quê? Isso é o sinal de uma ferida profunda.
Claro.
Não é? Eu não quero isso. Eu quero ser quem sou. Género, por vezes sou vilão. E eu gosto de ser vilão às vezes. Estás a ver?
Cutucar.
Por vezes sou Deus. E eu gosto de ser Deus às vezes. Mas esta junção destas duas partes é quem eu sou. E é integrando e não afastando que eu me sinto inteiro. Não é?
E diz-me uma coisa, agora aqui entrando por outro tema. Qual foi a razão que te levou, não sei se foi o teu ego, se foi a tua mente, se foi a tua, não sei, procrastinação, o que é que te levou ao caminho do gelo?
Epá, o caminho do gelo foi, olha...
O que é que tu precisaste de ir buscar,
olha,
ali?
Eu, o ano passado, estava... Tinha acabado de sair, estava na Serra da Estrela, fui para aí 3 dias para a Serra da Estrela e fui subir a serra sozinho. Estava a nevar, aquilo estava cheio de neve, agarrei nos calções.
Foste mesmo sozinho, tipo...
Fui, tenho um backup, tenho um segurança.
Ok.
Estás a ver? Segurança da segurita. Não, estou a brincar. Tenho um segurança que é uma pessoa quem eu confio a minha vida. Portanto, ele sobe comigo de vestido e eu subo semi-despido.
Exato.
E eu saí dentro d'água. E tive a sensação de partilhar uma mensagem com uma pessoa que estava em peregrinação. Era a Maria Gurjão. Estava em Espanha, ela, acho eu. E disse-lhe: pá, nem estás a ver como é que eu me sinto. Eu sinto que isto é parte de mim. O gelo é parte de mim. E ela respondeu-me: pois é, porque a tua alma reconhece aquilo que se esqueceu à nascença. E esta foi a sensação que eu tive a primeira vez, quando fui a uma expedição com o Wim Hof na Polónia, em janeiro de 2019. A primeira vez que eu vesti uns calções e vim cá para fora com uma temperatura de 4, 5 graus negativos. Estava tudo branco. Foi o primeiro dia. Vim cá para fora e o meu processo mental foi: estou lixado. Estou lixado. Saí cá para fora e a neve a cair e a tocar-me no corpo. E estás a ver quando uma criança entra numa loja de brinquedos pela primeira vez, aquela cena toda a brilhar. Aquele brilho de Natal. Eu estou-me a arrepiar todo, estás a ver? Porque eu estou numa loja de brinquedos. Estás a ver? Eu estou de regresso a casa. Foi esta a sensação. Eu estou de regresso a casa.
Uau.
Que é uma cena inexplicável, Inês.
Sim, eu ou não... seja, tu foste por intuição.
Eu fui puxado.
Foste puxado.
Tu gostas muito desta palavra, uhum. O chamado, não é? Uhum. Eu fui chamado. Uhum. Tal como fui chamado em 2012 para a Amazónia.
Uhum.
Para o meio da Amazónia. Fui chamado. Não sabia nada e quando dei por mim.
Estavas lá. Estavas lá. Estava mergulhado.
Estava mergulhado com o Shipibo lá no meio da Amazónia. Bom, mas. São estes rasgos que eu acredito que nós precisamos de respeitar para que a essência se revele. Não é? Fala-se muito em resgatar a essência, uhum. Blá, 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 blá. Mas resgatar a essência é um ato de coragem. É ser quem nós somos.
Uhum.
E fazemos as coisas, mesmo que não sejam lógicas, de forma ecológica, como é óbvio, não é?
Claro.
Mas respeitarmos aquilo. E sempre que eu respeitei este chamado... que eu chamo-lhe a voz, que é uma voz que fala comigo e me chama, ela às vezes é audível, outras vezes só puxa, eu dei-me sempre bem. Sempre. Entendes? Sempre. Sempre. Sempre, 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 sempre. Portanto, é um ato de coragem tu ires. Tu ires. Não é? Tu ires ao chamado, é um ato de coragem.
Muitas vezes vais no desconhecido, não é? A maior parte das vezes é um desconhecido.
Se me disseres, pá, quantas vezes é que tu conheceste o caminho e sabias ao que ias, eu digo-te zero. Zero. Não existe conhecido no chamado.
Uhum.
Não existe. No chamamento. Não existe conhecido. E isso é o ato de confiar em algo maior. E esse algo maior está dentro de nós.
Sabes que ouço isso muitas vezes nas pessoas que vêm aos retiros. Quando pergunto, então, o que é que te trouxe cá? E as pessoas dizem muitas vezes, olha, eu senti um chamado de vir, uhum. Não sei ao que venho. Isto é uma resposta que eu recebo uhum. muitas vezes. Não sei ao que venho, sinto-me desconfortável porque estou num ambiente desconhecido, com pessoas desconhecidas. Mas eu só sei que eu tinha de vir.
Uhum.
E é muito interessante ouvir isso das pessoas e sentir essa coragem, né? Uhum. De, uau, então, enfrentar todas as dificuldades e crenças e obstáculos que se vão colocando e depois ver que no final as pessoas recebem a resposta. No fim da experiência, as pessoas dizem, ok, agora eu já sei
uhum.
porque é que eu tinha de vir aqui.
Uhum.
É um bocado o que tu estás a dizer, não é? No fim da vivência, depois de teres vindo dessa primeira imersão na Polónia, tu sentiste, ok, agora já percebi porque é que eu tinha que vir aqui.
Sim.
Se calhar percebeste que foste lá tocar na tua essência ou reconectar com alguma
resgatar
coisa.
Resgatar uma parte perdida da alma, uhum. É aquilo que eu acredito. Uhum. Estás a ver?
Porque tu tens sido muito consistente, aliás, é uma palavra que eu acho que te define muito, a consistência. Não é? Já te conheci há muitos anos atrás. E estou contigo hoje aqui, e embora obviamente muita coisa tenha mudado, eu conheci-te em 2013 ou em 2012, nessa altura da Amazónia, aliás, a nossa primeira conversa até falámos nisso, e aquilo que eu vejo muito em ti é isso, não é? É a tua consistência no caminho. Uhum. E as coisas vão mudando, as ferramentas, os interesses, etc., o que tu exploras. Mas a consistência é uma coisa que te define, eu acho, como característica, não é? Como homem.
É, sim.
E no caminho do gelo, eu tenho-te visto com uma presença e uma consistência na tua própria prática que leva, eu acho que só isso é que leva realmente muita gente a querer ter essa vivência, ter essa experiência. Sim. Eu queria-te perguntar o que é que, na tua experiência e na experiência das pessoas que tu tens acompanhado também na introdução a esse caminho, o que é que o gelo nos traz? O que é que ele nos recorda?
Uhum. Para já, o gelo, ele traz-me um contacto imediato, rápido, à velocidade da luz. Com quem eu sou.
Uhum.
E tu podes contactar com quem tu és todos os dias é uma medicina ao alcance de qualquer pessoa. E se isso é possível, então vamos lá replicar isto.
Uhum.
E o que eu vejo nas pessoas, eu vejo muito aquilo que se passa comigo, que é, se é uma medicina, não vale a pena lutar. Então o que é que a medicina traz? Qual é a medicina? Uma coisa: rendição. Então o gelo traz rendição.
Uhum.
O gelo, embora pareça algo extremamente masculino,
uhum,
na verdade desperta o poder feminino.
Uau! Não estava à espera de ouvir isso.
É. O gelo torna-me mais doce. Uhum. O gelo torna-me mais bondoso. O gelo acalma-me. E é isso que eu tenho visto com as pessoas. Ou seja, aflora o lado feminino. Porquê? Porque tu não podes lutar. Porque se lutas, perdes. Então só há um caminho. Uhum. Sofres, só há um caminho. Rendes-te.
Uhum. E na prática, o que é essa rendição ali naquele momento? É respirares com foco? É te concentrares em algo? É algum pensamento? O que é que acontece na prática para que essa rendição, porque eu quando penso em rendição, não é? E obviamente que ao falares penso na rendição quando estou, por exemplo, em medicina mesmo, não é? Quando consagro uma planta de poder e sei que eu não posso lutar contra ela e que só posso fluir com ela, não é? E render-me para mim é muitas vezes esse lugar de respirar profundamente, colocar a mão no coração, confiar na vida.
É a mesma coisa, Inês.
Uhum.
Ou seja, a respiração é aquilo que faz a ponte entre o mundo visível e o mundo invisível.
Uhum.
Entre a mente consciente e a mente inconsciente. Entre o corpo e o espírito.
Uhum.
Então, que porquê? Porque o ar tem informação.
Certo.
Tem informação. Então, se tu leva, tudo parte, tu sabes isto muito bem, tudo parte de uma coisa: intenção. Qual é a intenção com que tu fazes isto? Qual é a intenção com que tu vais para esta cerimónia?
E é uma cerimónia. É uma cerimónia.
Entendes? Qual é a
Sim.
intenção? Então é isto.
Ok. E a partir do momento em que tu te rendes, tu começas a receber da medicina, que é, na verdade, que és tu mesmo,
Sim,
né?
sim,
Que és tu
sim.
mesmo.
Sim.
Através do gelo, através dos elementos, mas a medicina és tu.
Sim. Isto
Que lindo.
é o lado mais espiritual da coisa,
Que
não é?
lindo. Sim.
Explora-se muito o lado científico, cada vez mais. Por isso é que isto está a ter um grande boost, não é?
Claro.
Por causa do lado científico. E o lado
Uhum.
científico, existe aqui muitas evidências, muita prova científica, muitos
Uhum.
estudos. Mas fala-se pouco do lado espiritual desta medicina. E quando existe esta união entre hemisfério esquerdo e hemisfério direito, consegue-se uma harmonia, um equilíbrio, uma junção, não é?
Sim.
Quando se reza, é a junção, não é? É a junção do hemisfério esquerdo com o direito, do feminino com o masculino. É a junção, é a união.
Sim.
Portanto, porque é que nós colocamos as mãos assim? Porque nós queremos unir, nós queremos união. E queremos não queremos continuar a viver separados. Do quê? Do todo. O que é o todo? É este jogo. É este jogo diário desde que nós nascemos. Na verdade, não é este jogo, Inês. É este videojogo.
A Matrix.
Este videojogo.
Uhum.
Né? Que a ciência nos tem mostrado cada vez mais a possibilidade de nós estarmos a viver um videojogo por níveis.
Uhum.
Neste belo.
Múltiplas realidades,
Neste belo
dimensões.
avatar.
Sim.
no qual nós aqui estamos, não é? Mas agora, isto, agora nós poderíamos estar aqui a falar mais 5 ou 6 podcasts acerca do videojogo.
É verdade.
Não é? Mas regressando ao gelo, temos o lado espiritual que nós já aqui tocámos e temos o lado científico.
Sim, tens o lado físico.
Ou seja, repara uma coisa, a ciência mostra-nos que colocando o corpo, imergindo o corpo em água gelada, numa temperatura entre 2 a 5 graus, é um protocolo, entre 2 a 3 minutos, que é o suficiente para a libertação de 530% de noradrenalina. Noradrenalina basicamente é adrenalina. Uhum. 530%. O que é que isto equivale? Um boost de energia incrível para o teu dia.
Ok. E para o teu corpo, para a regeneração celular.
Sim, sim, sim. O que é que acontece também? Além desta hormona que é liberta, existe outra, que é a dopamina. A dopamina é a chamada hormona do bem-estar.
Uhum.
Não é? Por isso é que, e da recompensa, por isso é que nós podemos ficar tão viciados nos telemóveis, vemos as crianças, isso. Exatamente a mesma coisa,
uhum.
Viciados na recompensa, na validação.
Uhum.
Então existem formas saudáveis de nós segregarmos dopamina.
Uhum.
Entre 2 a 3 minutos, uma temperatura entre 2 a 5 graus Celsius, é o suficiente para se libertar 250% de dopamina.
Uau.
Só para teres uma ideia. Ou seja, isto dados. Ou seja, o que é que acontece? Tu podes não ter uma banheira de gelo em casa, mas toma o teu duche frio. Uhum. Toma o teu duche frio, vai para a torneira e toma o teu duche frio. Entendes? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A ciência mostra-nos aqui uma coisa diferente.
Uma coisa é estar imerso.
É. Porquê? Porque o nosso sistema autónomo, ele é ativado, o nosso sistema simpático, alerta e fuga, porque é um choque. Nós entramos na água gelada, é um choque térmico.
Uhum.
É? Começamos a... Contraímos Sim. o corpo e a respiração. Até começarmos a respirar novamente.
E a
então,
regular...
o sistema nervoso simpático é ativado, alerta e fuga. E o que acontece, automaticamente, é com a respiração, nós ativamos o nervo vago, portanto, aumentando mais a expiração do que a inspiração, prolongando mais a expiração do que a inspiração,
uhum.
e, a partir desse momento, começamos a ativar o sistema nervoso parasimpático.
Para te regular.
Relaxe e digestão.
Uhum.
Tá a ver? Ou seja, a ciência mostra-nos que isto é possível com a imersão em água gelada, mas não é possível com o duche gelado. O duche gelado só existe a ativação do sistema nervoso simpático. Não existe okay. a ativação do sistema nervoso parasimpático.
Essa é uma informação muito importante e muito interessante.
É.
E eu vou-te lançar aqui outra questão, porque uma vez ouvi um médico dizer que os banhos gelados... Não são indicados para todas as pessoas.
Uhum.
E eu queria te perguntar, daquilo que tu tens conhecimento, se o banho de gelo, nesse tempo, 2-3 minutos, se é recomendado para toda a gente. Por exemplo, eu, que tenho problemas circulatórios.
Ok. Tu que tens problemas circulatórios, é espetacular.
Ok.
É espetacular. A Sandra... tem problemas circulatórios e tem um grande problema na safena, na veia safena.
Uhum.
Portanto, ela tem dores horríveis no verão.
Exato.
E ela detesta o gelo.
Género, é como eu.
Detesta o gelo.
Eu sou daquelas que tomo banho de água quentíssima. Quente de verão.
Ok.
Eu sou essa pessoa.
E ela?
Mas eu gostava muito de me abrir a esta possibilidade. Sim. Por tudo aquilo que tenho Sim. visto no teu
incrível.
Percurso.
É incrível.
E ela tem feito?
Ela faz a imersão das pernas.
Ok.
Das pernas. E ela deixa de colocar cremes, deixa de tomar determinadas plantas.
Uhum.
Porquê? Porque basta-lhe 3 minutos por dia para que exista esta
ativação.
Esta ativação. Sim,
da
sim,
circulação.
Sim, 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 sim.
Okay.
É uma coisa incrível. É nos estudos que provam isto, entendes?
Okay. Ou seja, existe alguma pessoa com alguma...
Contraindicações.
Exatamente.
Existem. Grávidas.
Certo.
Grávidas,
uhum.
como é óbvio.
Claro.
Não é? Grávidas, pessoas com nível de hipertensão, casos de hipertensão
de
grave, sim, de risco,
uhum.
e cardiopatias.
Ok.
Ok?
Portanto, são os casos onde
são.
Não é recomendado
sim.
fazer os banhos de gelo.
Sim.
De resto, uma pessoa...
Sim.
normal, saudável ou com...
Sim.
Porque... com dores mais comuns é perfeitamente...
Sim, porquê? Porque é isto é um processo. O banho gelado é um processo... Repara, eu falei de dois benefícios, não é?
Uhum.
Repara, quando eu te falo de que existe uma libertação de 250% de dopamina, o que é que isso faz? Aumenta a capacidade de foco e de concentração. Estimula a memória. Que é exatamente isso que o ser humano está cada vez mais débil por causa do nível de distração.
Uhum.
Através dos telemóveis.
Distração, sedentarismo, sim, falta sim, de movimento.
É um exemplo. Exato, isto é um exemplo.
Exato.
Mas, por exemplo, mergulhar o corpo em água gelada é um poderoso anti-inflamatório.
Uhum.
É um poderoso anti-inflamatório. Para redução de peso, é das estratégias mais poderosas que existem. Mais poderosas. Só para tu teres uma ideia, fazer os 3 minutos com a temperatura entre 2 a 5 graus Celsius é o equivalente a fazer um treino cardiovascular de 30 minutos. Provado pela ciência.
Uau.
3 minutos por 30, só para teres uma ideia. Porquê? Porque se estimula-te o sistema cardiovascular de uma forma incrível. O que é que acontece? A criação da termogénese. O que é a termogénese? A termogénese é é quando o corpo começa a tremer para se aquecer e a partir desse momento o que é que acontece? Existe uma substituição de gordura amarela, uma gordura nociva aos órgãos, por gordura castanha, uma gordura benéfica.
Uhum.
Estás a perceber? E isto acontece não durante, mas após, na hora seguinte ao banho gelado. Por isso é que não se deve, para se reter os benefícios do banho gelado, não se deve tomar banho quente a seguir, deve-se aquecer o corpo organicamente, na hora seguinte.
Deixar o corpo se autorregular naturalmente.
Sim, 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 sim. E eu ensino como é que é esse processo.
Brutal.
Estás a ver? Portanto, são inúmeros os benefícios. Inúmeros.
Brutal. Nós começámos por falar dos benefícios espirituais,
sim,
que são imensos, mas também tens estes benefícios físicos que são inúmeros e provados pela ciência.
Fisiológicos. Epá, é incrível, é incrível, é incrível, é incrível.
Brutal.
E altera-te o mood. Repara uma coisa, é um poderoso antidepressivo.
Uhum.
Os níveis de ansiedade e de stress e de depressão nunca estiveram tão altos. Nunca foram vendidos tantos medicamentos antidepressivos em Portugal como são hoje em dia.
Uhum.
E portanto, porquê? O que é que há a fazer de forma natural? Então, tu podes fazer isto.
Portanto, está na hora de comprarem uma banheira a este senhor. Que acabou de lançar a sua marca,
sim,
que é a Soul.
Soul Diving.
Está super gira. Está mesmo assim, bonito. Está com alma,
tá.
Exatamente, e que são, no fundo, é o que tu precisas para começar a desenvolver esta prática, ainda por cima, como estavas a explicar há bocado em off, ao nosso ritmo.
Sim, sim, sim.
Para uma pessoa como eu, que tem aversão à água gelada,
sim,
nada melhor.
Nada melhor, porque para já é uma banheira portátil.
Uhum.
É uma banheira portátil, tu enches a banheira com uma bomba manual em 3 minutos.
Aham. Uhum.
Depois tens um refrigerador super, super resistente. Portanto, uhum, ela é fácil de mover, de movimentar, de
sim, podes montá-la em qualquer lado.
Qualquer lado.
Uhum.
Depois tens o refrigerador, que é uma máquina que tens ao lado da banheira, em que tu podes controlar a temperatura da água de onde tu estiveres. Estás no Porto, tens uma reunião no Porto, vens para Lisboa, demoras 3 horas. Ok? Depende da velocidade a que vens. Demoras 3 horas. Programas o refrigerador, chegas a casa, tens a água à temperatura que tu queres.
Uhum.
Ok?
E podes começar numa temperatura...
Podes começar num nível... Vamos imaginar, começas... Os benefícios da água gelada começam aos 14 graus.
Ok, pronto, vá.
Aos 14 graus.
Ok.
14 graus tu encontras em águas frias do nosso Portugal.
Uhum.
No inverno. Tu encontras isso, ok? Então imagina é como iras à água num dia de inverno em que tens a água super gelada. Imagina isso. Portanto, podes começar a partir daí, entendes? E depois vais-te adaptando, vais reduzindo, uhum, aumentas o tempo. Vamos imaginas que ficas, sei lá, 15 minutos, uma temperatura a 14 graus,
uhum,
e vais reduzindo o tempo e reduzindo a temperatura.
Exato.
Estás a ver?
Exato.
E é tudo programável a partir do teu smartphone.
Incrível.
Sim. Ou seja, tens o teu smartphone, tens uma app e programas tudo isto. Estás em Inglaterra, chegas nesse dia, programas a partir do aeroporto, chegas a casa, precisas de um banho para recuperares da viagem, uhum. que é das coisas melhores que se podem fazer, um uhum. banho gelado. Chegas a casa, tens a água na temperatura ideal.
Bem, brutal. E tu tiveste esta ideia, tipo, não, eu tenho que levar isto a mais pessoas, não é?
Sim, eu tive esta ideia há 2 anos atrás.
Ok.
2 anos, 2 anos e meio atrás. Isto já existe, já existe. A primeira banheira portátil foi criada nos Estados Unidos.
Uhum.
E eu a minha arca, não é? A minha arca, claro, que eu vedei a minha arca.
Sim.
Tu conheces a minha arca.
Um clássico,
não é?
Ver-te de entrar dentro da tua arca. Não, eu comecei a ver exatamente assim, não é?
Sim, sim, sim.
Pedacinhos de gelo lá dentro e tu, puma.
Sim, sim, sim.
Lá vai ele.
Sim. E portanto, eu mergulhei o meu corpo durante 4 anos e tal naquela arca.
Uhum.
Só que, para já, epá, é perigoso. Porque ligas aquilo à eletricidade, tens claro. De desligar sempre. Portanto, claro. Existe perigo ali.
Exato,
existe perigo.
Exato,
para quitar uma arca, que é necessário vedar a arca. Depois existem fugas. Fugas. Tens que desencher, tens que tirar 300, 400, 500 litros de água e desperdiças aquela água.
Uhum.
E tens que esperar e quebra-te completamente o ritmo, quebra-te o hábito. A água, ela vai se danificando, vai apodrecendo. Com uma rapidez grande, não existe um filtro.
Exato.
Estás a ver? Portanto, tens que mudar a água 2 em 2 semanas.
Uhum.
Não é ecologicamente sustentável, estás a ver?
Ou seja, foi um processo natural para ti, não é?
Foi. E eu procurei uma hipótese fora e depois chegar cá, a banheira, eram milhares e milhares de euros. Aquilo eram para aí 15 mil euros, estás a ver?
Ok.
Fora de questão. Eu tenho que encontrar aquela solução, tem que ser criada, recriada cá. E então eu fui à procura. E
manifestaste
e
agora algo incrível e que pode chegar a muitos portugueses e a muita gente aqui.
Vai chegar,
já está, certamente.
Já está a chegar.
Certamente já está. Mário, que bonito ver esse teu caminho e tu hoje em dia és para mim a referência no gelo. Não conheço mais ninguém, pelo menos aqui, a trabalhar como tu nesta área, e acredito que eu estou sempre, tipo, quando ouço as pessoas falarem, sou muito visual e imagino e visualizo assim um futuro assim incrível de coisas que tu podes vir a fazer a partir de agora, ainda por cima tendo as banheiras com outras pessoas, e eu espero lá estar.
Sim.
Espero-me superar.
Sim, sim. Tu e o Rui vão.
Ai, o Rui vai amar de certeza. O Rui é a cara dele, ele é, na boa, é mesmo super mental. O foco, eu não, eu sou uma caguinchas, como se costuma dizer.
Mas eu vou lá estar para te
ajudar. Põe o pé e já estou tipo, oh meu Deus, vou morrer. Mas se eu me conseguir superar, acho que vai ser um grande desafio para mim. Eu preciso de desafios sempre.
Sim,
precisamos
sim
sempre.
Tu és uma mulher de desafio.
Sou, também não consigo estar parada. A verdade é essa. Olha, Mário, agora passando aqui para um outro tema. Eu gostava que tu me dissesses 5 coisas que tu achas que nós podíamos deixar completamente cair ao longo deste ano.
Uhum.
Que nós nos podíamos mesmo libertar.
Uhum. Ok. Uma coisa. Nós acreditamos que estamos sozinhos.
Uhum.
Podemos deixar cair isto. Não estamos sozinhos. Nunca estivemos e nunca estaremos. Eles sempre estiveram connosco desde que nascemos. Outra coisa a deixar cair. A comparação. Não pode ser... Eu não posso ser igual a ninguém. E ninguém pode ser igual a mim. Portanto, deixar cair o ato de nos compararmos. E, portanto, eu não quero ser amigo de ninguém. E não quer que todas as pessoas sejam meus amigos. É um trabalho do caraças, Inês.
Uhum.
Só quer ser quem eu sou. Ok? Rejeição. Ninguém pode rejeitar. A não ser eu mesmo. Deixar cair a rejeição. Os outros não gostarem de mim, não gostarem do meu trabalho, não gostarem de quem eu sou. Deixar cair a rejeição. Portanto, vão existir sempre pessoas que não vão gostar independentemente do que nós fazemos.
Uhum.
Sempre.
Mais uma.
A insuficiência. A insuficiência. A insuficiência. Não acreditar na parte em que eu me digo que sou insuficiente, que eu não chego.
Que é uma grande pandemia.
Que eu não sou bom o suficiente. Entendes?
Uhum.
Então, deixar que a insuficiência caia e resgatar que eu sou suficiente independentemente daquilo que aconteça, estou a fazer o meu caminho e é isto. É isto.
E no que é que tu achas que nós estamos a perder tempo de vida ou energia vital atualmente?
Olha, nós viemos aqui, isto é um grande desafio e é uma grande pergunta, nós viemos aqui para fazer várias coisas. Se calhar a mais importante é aprender a manipular a nossa energia. A direcionar a nossa energia.
Uhum.
Enquanto não aprendemos a fazer isto, nós andamos aqui randomly, andamos aqui ao acaso, sem propósito.
Uhum.
O ato de manipular a energia, manipular é uma palavra forte, o ato de direcionar a nossa energia, de colocar a energia no sítio certo e definir é para ali que a minha energia vai. E age em conformidade com aquela energia e com aquela energia brotando este tipo de energia. E fazer isto conscientemente é a coisa.
É o propósito?
É a cena.
Uhum. Por isso é que tu sentes que é tão importante trabalhar o propósito de vida.
Uhum. Sim.
Exatamente por isso, não é? É preciso ter uma direção.
Sem direção, nós, qualquer coisa serve. Sem direção, qualquer pessoa serve.
Uhum.
Sem direção, qualquer ambiente serve. Sem direção, qualquer emprego serve. Sem direção, qualquer comida serve. Sem direção, qualquer homem serve e qualquer mulher serve. Então, resgatar esta direção é resgatar o poder pessoal.
Uhum.
E poder pessoal é o ato de nós lidarmos, aprendermos a lidar com a energia vital e vitalizarmos a nossa energia.
E percebermos, cabe aí dentro, percebermos o que é que nos desvitaliza.
Sim, claro.
Não é?
Sim, é o ato de consciência.
Uhum.
Não é?
Uhum.
E o que nos desvitaliza a energia são as nossas ilusões, são os nossos véus e nós agarrarmos-nos a isso. É o apego. Não é?
Às vezes a narrativas que contamos a nós mesmos, não é?
Às vezes a narrativa.
Uhum.
E quando nós nos agarramos à narrativa, nós perdemos das coisas mais preciosas que existem, que é a nossa liberdade. Não é? A liberdade perde-se no apego. É como se um macaco estivesse no jardim zoológico, na sua jaula. E o macaco vê a nós do outro lado das grades, e ele mete a mãozinha e agarra na nós e puxa, e quando puxa não consegue passar a nós porque tem a mão fechada, que é aquilo que me dá prazer e aquilo que me aprisiona.
Uhum, e tu vais ter que abrir a mão
para te libertares.
Uhum, vais ter que abrir mão.
Sim.
Né? Para te libertar.
Sim.
Então podemos dizer que propósito é muito mais do que um trabalho.
Não tem nada a ver.
Propósito é a vida.
Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu já falei isto no outro podcast contigo. O propósito depende de 4 fases.
Uhum.
Primeira fase, as ilusões, a consciência das ilusões que nos impedem de ver o propósito. Porque nós nascemos com o propósito. Repara, o propósito maior da vida é estar vivo, como é óbvio.
Uhum.
Mas dentro disto, como é que afunilamos?
Como é que tornamos a experiência num aprendizado e numa contribuição?
Sim, uma contribuição, e como é que entramos no flow? Não é? Então é isto. O que é que nos impede? E o que nos impede são as nossas ilusões. E as nossas ilusões estão assentes na máscara. A máscara protege a ferida. Simples. Para nós acedermos ao propósito, é necessário identificarmos as ilusões para deixar cair a máscara para conseguir ver a ferida. A sombra. Este é o primeiro, é a primeira fase do propósito de vida.
E é aí que entram as pessoas, que nós agora indo buscar o início da nossa conversa, é aí que entra a importância das pessoas na nossa vida que nos incomodam, que nos abrem as feridas, que são os nossos mestres, aqui usando aspas...
Que tocam nos gatilhos.
Tocam nos gatilhos, para que nós possamos fazer essas perguntas de, ok, então porque é que isto me incomoda, porque é que esta pessoa me fere, o que é que eu tenho que trabalhar aqui? Às vezes são coisas que tu tens em ti e às vezes são coisas que tu tens que resgatar e que criar em ti. Estás a ver?
Porquê é que esta pessoa me fere? Ou, é uma pergunta, ou, porquê é que eu me sinto ferido?
Exato. Essa é a pergunta.
Porquê é que eu me sinto ferido na presença desta pessoa?
Uhum.
Que gatilho é que esta pessoa me está a acionar? Esta é a cena, não é? Que gatilho? Qual é o gatilho?
Então essa é a primeira fase.
É. Porque se nós estamos num videojogo, só existe um avatar. Tudo o resto são personagens.
Claro.
Ou seja...
E nós precisamos dessas personagens para ver aquilo que é difícil para nós
sim.
olhar.
Sim. Ou seja, neste vídeo...
Precisas do espelho.
Sim. Sim. Ou seja, neste videojogo, a única personagem real sou eu. Tu és o meu espelho.
Exatamente.
Não é? O pessoal que está a operar a câmara e que se está a rir neste momento e a fritar o miolo...
É o nosso espelho.
É o nosso espelho.
É verdade.
Não é?
Sim.
E isto é uma coisa extremamente desafiante de aceitar, que é a única personagem na sala sou eu. O resto...
Às vezes parece que é, ai, mas isso é um discurso um bocado egoico. Mas não, não é?
Sim.
O outro e o mundo está-nos sempre a trazer Sim. notícias sobre nós, não
Sim.
é?
Sim, mas por isso é que entramos depois nas realidades paralelas. E no multiverso, que dá outra conversa.
temos que fazer um episódio sobre esse multiverso.
Ok.
Temos que fazer
mas
um episódio...
Mais lá para a frente.
Muito mais lá para a frente.
Primeira fase, a ilusão. Segunda fase da revelação do propósito, a codificação. Nós nascemos com um código que não reconhecemos porque as ilusões o tapam. Qual é esse código? Terceira fase, a manifestação. O código só ganha vida se eu me puser em ação. Ponto
em
final,
movimento.
Parágrafo. O propósito de vida não é um processo mental. O processo mental faz parte da revelação do propósito. Mas nós viemos cá para manifestar. Ponto. O processo de descoberta do propósito, ele dá-se de forma mental e física, mas a lapidação só existe no mundo físico. É como um relacionamento. Eu agora vou estudar nos cursos online, nos retiros, nos livros, como é que um relacionamento funciona. Come on! O relacionamento funciona na prática, que
Exato.
É quando as emoções estão ao rubro. Ok? Hello? É assim que um relacionamento funciona. Portanto, tudo o resto... É uma masturbação mental.
Adoro essa expressão que eu ouvi uma vez pela Sandra. Adoro.
Tudo o resto é uma masturbação mental. O que é uma masturbação mental? É agarrares num caixote do lixo, meteres na cabeça e estares o dia inteiro nisto. Ok? Então, portanto, come on. Vamos fazer acontecer.
É o experienciar.
É o experienciar. É fazer acontecer. É manifestar. E a quarta fase é assumir a missão com que viemos. A quarta fase, assumir a missão com que viemos, o verdadeiro propósito. Portanto, primeira fase, identificar as ilusões, e é aqui que tudo começa. Portanto, se alguém te disser qual é o teu propósito de vida, faz um risco nessa pessoa.
Uhum.
Porque ninguém sabe o teu propósito de vida. Ponto
uhum.
final.
Uhum.
Segundo, se alguém te puxar para mostrar o teu propósito de vida na luz, duvida 30 mil vezes. Porquê? Porque ele vem de quando tu olhas para a sombra.
Uhum.
Ok? Portanto, trabalho, primeiro trabalho é o trabalho de deixar cair o véu através das ilusões.
É o transformar a dor em dom.
É. Segundo, a codificação. O propósito de vida não tem a ver com o trabalho. O propósito de vida não é eu ser advogado, contabilista, carpinteiro, programador informático, coach, formador, blá blá blá, cantor. Não é. O propósito de vida não é uma profissão. Não é seu pai ser mãe. Eu nasci para ser mãe. Não é, esquece. Ser mãe é uma coisa. Portanto, tu não és mãe. Tu fazes é de mãe.
Uhum. É um papel que tu assumes. É um...
Tu fazes de mãe. É um papel. Tal como fazes de advogado.
Uhum.
Tal como eu faço de coach. E tal como faço de pai. Tal como faço de amante. Tal como faço de corredor. Tal como faço de homem do gelo. Blá, 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 blá. São, né? São personas.
Uhum.
Que nós assumimos. Né? Portanto, o propósito de vida é fazer algo, e algo não é uma coisa, são várias coisas, com o teu código, enquanto desfrutas de vários caminhos, não há um caminho a percorrer, existem vários caminhos, enquanto te tornas em. Três coisas. Fazer algo com o teu código, ou seja, nas várias vertentes do código.
Uhum.
Portanto, o código não é uma coisa.
No fundo,
são várias coisas.
O que tu estás a dizer é, no fundo, é viveres segundo a tua essência e a tua verdade.
É verdade, mas o que é a essência e a verdade? A essência e a verdade é uma coisa abstrata. É necessário, a essência e a verdade está no céu.
Uhum.
É necessário puxar para a terra para descodificar isto. Ou seja, nós precisamos de ser práticos.
Mas isso pode ter várias expressões.
As várias expressões, quando nós puxamos amor, compaixão, diversão, celebração, felicidade, é o quê? Essência. E
Uhum.
puxamos isso para a terra, ela é filtrada através do nosso código. Ou seja, tu sentes-te feliz fazendo isto. Tu sentes-te divertida fazendo isto. Tu sentes-te amada fazendo isto. Tu sentes a aprender fazendo isto. Entendes?
Uhum.
E portanto, o teu código, ele é diferente do meu código.
Uhum.
Nós temos códigos diferentes. Entendes?
Quando é que tu sentes que estás a viver o teu... Qual é o sinal que tu sentes que estás a viver o teu propósito?
Quando existe encaixe. Ou seja, quando existe flow.
Uhum. Por exemplo, para mim, estar a viver o meu propósito é estar aqui contigo a conversar. E é daqui a um dia estar a dar uma aula e estar em partilha com aquelas pessoas que partilham da mesma visão que eu.
É ir para casa cozinhar uma refeição para o teu marido.
É estar com a minha família e estarmos todos juntos. Ou seja, viver o meu propósito é eu sentir-me no fluxo da vida.
Sim, é. Mas isto, para ser replicado, precisas estar consciente.
Uhum.
E por isso é que precisa de ser descodificado.
Uhum.
O propósito precisa ser descodificado. E foi isso que eu estudei ao longo dos anos, pratiquei e... Ah, ok, é esta a cena. Anos e anos e anos e anos a pensar e a fazer e a experimentar e a aprender e não sei o
Qual
que, e a
é o
testar.
teu propósito? Quero trazer exemplos para as pessoas lá em casa, sabe, fazer aquele shift, porque eu sinto que às vezes as pessoas reclamam muito de não estou a viver o meu propósito. Mas isto do propósito,
Ok, então, fazer o meu propósito.
O teu propósito.
Fazer o meu propósito. Ele é enorme. Ele é enorme. O meu propósito de vida implica fazer música sempre que me apetecer. Ler e escrever. Cozinhar quando me apetecer. Dar palestras e fazer retiros. brincar com os meus cães e com as minhas filhas. Entregar-me
das tuas rosas.
Entregar-me às minhas plantas e cuidar das minhas flores. Ok? Isto são algumas coisas. Fazer fotografia. Criar conteúdos. Ter conversas inspiradoras. Ok? Isto faz parte do meu código.
Uhum.
E este código depende de três variáveis. Ou seja, tudo isto que eu sei depende de três variáveis cognitivamente encaixadas. Fazer. Ok? Fazer. Enquanto usufruo do quê? Enquanto eu usufruo de liberdade de tempo no meu dia. De amor. Enquanto dou e recebo. De receber dinheiro pelo valor que eu entrego. De me sentir energeticamente forte e vital. Ok? Enquanto sinto o tempo parar no meio disto tudo. São 5 caminhos. Que eu aqui revelei. 5 caminhos.
Ou seja, isso está implícito a todas essas coisas que tu fazes na prática.
E o código encaixa-se nos caminhos.
Uhum.
Ok? O código tem que se encaixar nos caminhos. Que é para a vida ter sentido, ou para eu dar sentido à vida.
Uhum.
Enquanto me torno no quê? E em quem? Enquanto me torno num marido apaixonado, num pai presente, num homem humilde, numa pessoa bondosa. Entendes?
Uhum.
Então és tu. Agora, através de um modelo...
Uhum. Descoberto por ti...
Sim. Que agora desmistificas tudo isto.
Uhum.
E as peças se encaixam. Se dá trabalho, dá. Porquê? Porque a nossa sociedade está completamente formatada no lado oposto. Que é... Tu tens que encaixar e viveres no esforço para encaixar. Uhum. Estás a ver?
Uhum.
E isto é algo muito... fracionante para as crianças e para os adolescentes. As minhas filhas sofrem esta pressão na escola, quando vão para um sistema de ensino tradicional, sofrem esta pressão na escola para serem alguém, para entrarem numa linha. E é uma pressão muito grande de colegas e professores, para não falar dos pais. Então a minha missão enquanto pai é retirar a pressão para que ela defina quem quer ser ao dia de hoje. Entendes?
Que seja ela a descobrir
isso. Sim, sim. A melhor coisa, e nós já tivemos esta conversa no final do ano passado, eu e a Sandra, com a do meio, com a Yasmin, ela tem 16 anos, e o nível de pressão é enorme para ela escolher, desde que ela vai para a escola, que é a nossa proposta, Inês. Quando este ano terminar, ou o 12º, queres tirar um ano sabático?
Os pais de sonho.
Queres tirar um ano sem fazer nada? Porquê?
Que bom. E é tão importante.
Claro.
Dar esse espaço.
Claro. Que género. Queres tirar um ano para... Só para não fazer nada. Que é para desformar essa cena. E agora vai à procura daquilo que faz os teus olhos brilhar. Uhum. Daquilo que te incendeia. Vai à procura da chama da vida.
Uhum.
Estás a ver?
Uhum.
Que é isto. E quando tu encontras a chama da vida, agora, com o modelo certo, tu agora consegues viver do teu propósito. Uma coisa é descobrires o teu propósito de vida, outra coisa é viveres do teu propósito de vida.
Uhum.
E para viveres do teu propósito de vida, precisas de um sistema. E eu criei esse sistema, que se chama-lhe o sistema com alma.
Uhum.
É? Portanto, e é nisto que assenta a minha jornada, a minha verdade.
Que bonito, Mário. Acho que hoje aqui neste episódio ainda fomos um pouquinho mais profundamente... em vários temas, e num deles, que é um tema central, aliás, eu acho que é um tema central para todos nós, que é o propósito, e senti muita clareza, sabes, nesta nossa conversa, e tenho a certeza que lá em casa, tenho a certeza que ajudaste muita gente hoje, mais um bocadinho. Nós às vezes não temos a noção do impacto,
sim,
sabes, de uma mensagem, de uma conversa. E por isso é que eu me realizo tanto no meu propósito com estas conversas, sim, sabes?
Mas é tão bom não ter.
É mesmo.
Não é?
Sim.
É tão bom não ter.
Sim.
Porque a vida flui é no não ter.
Uhum. É verdade. E nessa constante... No caminhar. Sim. No que nós descobrimos só em caminhar.
Sim. Sim. Só em caminhar e conhecer o desconhecido.
Uhum.
Conhecer o desconhecido, que é o oposto.
Tão lindo.
Não é?
É incrível. Digo isto muitas vezes, e quem já me acompanha há mais tempo sabe que tu, na minha vida, desempenhaste exatamente esse papel que até hoje, de forma consistente, continuas a fazer na vida das pessoas, que é incomodá-las de certa forma e despertá-las de certa forma para que se alinhe com o seu propósito. E no outro dia, gravidíssima, emocional, mandei uma mensagem ao Mário a choramingar. Verdade, verdade. A agradecer-te uma vez mais, porque às vezes tenho estes momentos, sabes? Estava mesmo num momento de contemplação, de gratidão, sabes? Por esta minha vida preenchida de coisas que me realizam. E vinha-me ao coração as pessoas que foram estes espelhos no momento certo e onde eu pude confrontar-me e fazer mudanças na minha vida. E tu foste uma dessas pessoas. Eu gosto tanto de contar esta história. Já viste? E eu estou aqui, ser mãe mais uma vez, a fazer coisas que me realizam. E nós precisamos tanto uns dos outros. Eu queria terminar esta conversa mais uma vez, trazendo este exemplo, né, de eu estar com 25 anos perdida. Não é? Perdida, e às vezes é tão bom estar, não é? Perdida e não saber para onde ir, porque começas realmente a fazer perguntas profundas. E eu estava num momento da minha vida que queria muito um sinal, porque eu sabia que havia mais e que eu merecia mais. E nisto, tanto isto, nestas semanas em que eu estava nestes questionamentos, tu entras pela porta dentro que já do spa. Eu estava a trabalhar num spa, estava a coordenar um projeto infantil que gostei muito mesmo, de um ATL, num health club no Algarve. Mas sentia que o meu ciclo estava-se a fechar ali, não tinha que haver mais, tinha que haver movimento. Eu já fazia umas coisinhas assim muito timidamente, né? E nos meus 25 anos e nas minhas inseguranças, pedi esse sinal à vida, eu claramente, e tu entraste, e eu enchi-me de coragem, né? Tu entraste, tinhas de ter uma reunião lá, ias apresentar os teus serviços e tal, e eu esperei, fiz mesmo assim, super nervosa, esperei que tu saísse, e eu agarrei aquela oportunidade, sabes? E isto é uma mensagem que eu quero deixar, que às vezes nós precisamos, ali em certos momentos-chave, de ter aquela coragem. De nos chegarmos à frente e de fazermos a pergunta que nós que muitas vezes queremos fazer a nós mesmos e não somos capazes, e ter esse espelho. E eu agarrei o Mário assim que ele saiu e lá fui eu: olha, Mário, olha, só para te dizer que eu conheço o teu trabalho e tal e me inspiras muito, e olha, espera aí, queria-te fazer umas perguntas. E eu fiz as perguntas que eu precisava fazer, entre elas: porque é que tu fazes o que fazes? E tu falaste-me logo: porque tenho 3 filhas. Nunca mais me esqueci. E eu sou mãe e sei o que é que tu me quiseste dizer com isso, não é? Não é só sustentá-las, é deixar um legado. E tu deste-me ali 2 ou 3 respostas, e eu a partir desse dia disse: não, isto não me aconteceu por acaso. Esta pessoa não veio de Lisboa para o Algarve por acaso e entrou aqui. E eu fiz escolhas tão importantes para a minha vida. Depois dessa conversa de 3 minutos, olha o tempo que tu estás no gelo, lá está. E às vezes nós não temos ideia do impacto que podemos ter na vida do outro só por estar ali, só por ser, só por tu já estares a viver o teu propósito da maneira que vivias na altura. E só isso foi o suficiente para fazer espelho em mim e eu dizer: ok, eu não sei como é que vou chegar lá, mas eu sinto um chamado e acho que é melhor segui-lo. Então queria-te muito agradecer outra vez, eternamente, sabes? E agradecer-te por teres vindo hoje aqui, porque eu tenho a certeza que esta conversa talvez tenha sido também um gatilho positivo na vida de alguém. Basta uma pessoa, não é? Já valeu.
Não
Ou
interessa,
não?
não interessa.
Já valeu para
Não é
nós.
preciso saber.
Exato.
Valeu para nós, não é?
E valeu para nós, exatamente. Então, sempre grata a tu seres essa pessoa íntegra e consistente no teu propósito e na tua humanidade, na tua pessoa. És uma pessoa que eu realmente admiro muito pelo ser humano que és. E sempre te conheci assim, sabes? Tipo, há coisas que nunca mudam e acho que a tua essência sempre foi essa. Sempre um homem super disponível, super humilde. Então, obrigada.
Obrigado eu, e quero dizer-te algo muito importante, que é tu conseguiste abrir portas, abrir corações ao longo destes anos de uma forma incrível. Incrível. E quando tu vês consistência em mim, é porque tu a tens.
Olhem para a minha figura, malta.
E quando tu vês verdade em mim, é porque tu a honras. E é isso. E é isso que verdadeiramente importa, que é o legado não é a casa, o dinheiro que nós deixamos para os outros. Não é o império que nós deixamos para os outros. O legado é o exemplo que nós deixamos para os outros. E o exemplo, ele acontece no dia a dia. No dia a dia é onde acontece o exemplo.
Mesmo, mesmo.
E tu, face a N desafios que a vida te trouxe, estás grávida, já tiveste grávida do primeiro filho. O primeiro filho foi muito, muito desafiante, se eu bem me recordo. E tu mantiveste-te fiel à tua verdade e consistente. E consistente. Porque é fácil nós abandonarmos hoje em dia. É o caminho mais fácil. E tu não fazes o caminho mais fácil. Tu não fazes o caminho do shortcut nem do atalho. Tu fazes o caminho da consistência. E esse é o caminho que abre corações. Não interessa quantos, não interessa quando.
Olha, é muito bom partilhar a caminhada contigo, Mário. Obrigada.
Obrigado.
Obrigada por
Arro.
teres vindo. Malta, não consigo. Isto hoje está muito forte. A semana passada não houve episódio. Estive doente. Estive a fazer o caminho mais difícil, que foi escolher-me, respeitar-me, não me abandonar e ficar em casa a descansar. E hoje tenho este presente, não é? Este presente deste episódio maravilhoso e emotivo. Então, despeço-me assim, muito emocionada. Até à próxima semana, que ainda vamos ter uns episódiozinhos até ao final da temporada. E é isto, olha, é a vida a
É
acontecer.
vida a acontecer.
É a vida a acontecer. Até já.